Audiobook grátis apresenta. Aquela citação do velho Aires faz-me lembrar um ponto em que ele e a moça Flora divergiam ainda mais que na idade. Já contei que ela, antes da comissão do pai, defendia Pedro e Paulo, conforme estes diziam mal um do outro, naturalmente fazia agora a mesma coisa, mas a mudança do regime trouxe ocasião de defender também monarquistas e republicanos, segundo via as opiniões de Paulo ou de Pedro. Espírito de conciliação ou de justiça, aplacava a ira ou desdém do interlocutor, não diga isso. São patriotas também. Convém desculpar algum excesso. Eram só frases, sem ímpeto de paixão nem estímulo de princípio se o interlocutor concluía sempre. A senhora é boa. Ora, o costume de Aires era o oposto dessa contradição benigna. Res de lembrar-te que ele usava sempre concordar com o interlocutor, não por desdém da pessoa, mas para não dissentir nem brigar. Tinha observado que as convicções, quando contrariadas, descompõem o rosto à gente, e não queria ver a cara dos outros assim, nem dar à sua um aspecto abominável. Se lucrasse alguma coisa, vá mais, não lucrando nada, preferia ficar em paz com Deus e os homens. Daí a arranjo de gestos e frases afirmativas que deixavam os partidos quietos, e mais quieto a si mesmo. Um dia, como ela estivesse com Flora, falou daquele costume dela, dizendo-lhe que parecia estudado. Flora negou que o fosse era inclinação natural defender os ausentes, que não podiam responder por nada demais, aplacava assim um dos gêmeos com quem falasse, e depois o outro. Também concordo. E por que há de o senhor concordar sempre? Perguntou ela sorrindo. Posso concordar com a senhora, porque é uma delícia ir com as suas opiniões, e seria mau gosto rebatê-las, mas, em verdade, não a calculo. Com os mais, se concordo, é porque eles só dizem o que eu penso. Já o tenho achado em contradição. Pode ser. A vida e o mundo não são outra coisa. A senhora não saberá isto bem, porque é moça e ingênua, mas creia que a vantagem é toda sua. A ingenuidade é o melhor livro e a mocidade a melhor escola. Vá desculpando esta minha pedanteria, alguma vez é um mal necessário. Não se acuse, conselheiro. O senhor sabe que eu não creio nada contra a sua palavra, nem contra a sua pessoa a apropriar contradição que lhe acho é agradável. Também concordo. Concorda com tudo. Olha aqui, Flora, dá licença, conselheiro? Esqueceu-me dizer que esta conversação era a porta de uma loja de fazendas e modas, Rua do Ouvidor. Aires ia na direção do Largo de S. Francisco de Paula e viu a mãe e a filha dentro, sentadas, a escolher um tecido. Entrou, cumprimentou-as, e veio à porta com a filha. O chamado de Dona Cláudia interrompeu a conversação por alguns instantes. Aires ficou a olhar para a rua, onde subiam e desciam mulheres de todas as classes, homens de todos os ofícios, sem contar as pessoas paradas de ambos os lados e no centro. Não havia borborinho grande, nem sossego puro, um meio-termo. Talvez algumas pessoas fossem conhecidas de Aires e o cumprimentassem, mas este tinha a alma tão metida em si mesma que, se falou a uma ou duas, foi o mais. De quando em quando, voltava a cabeça para dentro, onde Flora e a mãe faziam a sua consulta. Ouvia as palavras trocadas ainda agora. Sentia-se curioso de saber se finalmente a moça escolhia um dos gêmeos, e qual destes. Vá tudo tinha já pesar que não fosse algum, posto não lhe importasse saber se Pedro ou Paulo. Quisera a véu feliz, se a felicidade era o casamento, e feliz o marido, sem embargo da exclusão o excluído seria consolado. Agora, se era por amor deles, se dela, é o que propriamente se não pode dizer com verdade. Quando muito, para levantar a ponta do véu, seria preciso entrar na alma dele, ainda mais fundo que ele mesmo. Lá se descobriria acaso, entre as ruínas de meio celibato, uma flor descorada e tardia de paternidade, ou, mais propriamente, de saudade dela. Flora trouxe novamente a rosa fresca e rubra da primeira hora. Não falaram mais de contradição, mais da rua, da gente e do dia. Nenhuma palavra acerca de Pedro ou Paulo.